tantos irmãos com intimidade, fazendo aquela comunhão maravilhosa de nós, filhos, com o nosso Pai Divino, o Efeito Absoluto. Fazia poesia que está no livro de Bezerra de Menezes e narrativa iniciática. Não te esqueças Deus, porque é filho, não te esqueças de Deus, porque é filho dele. Não te esqueças da lei de Deus, porque ela é a trilha dos Cristos. Não te esqueças de Jesus Cristo, porque ele batizou em revelação. Não te esqueças da revelação, porque ela diverte, ilustra e consola. Não te esqueças de ti mesmo, porque és o universo no seio infinito. Não te esqueças do próximo, porque também é apenas o próximo. Não te esqueças do amor, porque o amor total é o próprio Deus. É o começo que nunca finda, e é o fim que sempre começa. Não te esqueças de olhar para dentro e para fora e para dentro, porque assim reconhecerás e viverás no seio da unidade divina. Ela que te fornece o princípio, o movimento e a finalidade. Não te esqueças do trabalho, porque sem ele tudo seria estagnações, trevas, abismos de alma e angústia de coração. Vamos nos ligar com os nossos irmãos castificados. E com todas as legiões angélicas, os nossos amigos, conhecidos, companheiros e anjos da guarda. Vamos pedir bastante intuição para todos nós, para recebermos as informações que iremos receber da Diná e podermos fazer bom uso delas. Pedindo graças a Deus pelo trabalho da palestra de hoje. Com a graça de Deus, a oração está iniciada. Vamos a uma mediunidade, uma rodada. Recados.
É com a graça de Deus sentir nossa santa energia. Vamos a
mediunidade. Recados.
Com
a graça de Deus e aos amigos espirituais aqui presentes. Vejo um círculo em nossos irmãos aqui. Já se encontravam e fazendo uma vibração e aumentando essa energia no ambiente, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu acompanho muitos irmãos nossos que vieram para assistir. Estes irmãos estão organizados em várias arquibancadas, mas elas são assimétricas. Algumas arquibancadas são blocos, eu diria, de arquibancadas, e alguns blocos estão mais para cima, outros mais para baixo, uns mais à frente, outros mais para trás, e todos estão chegando e vão se sentando para acompanhar. E quando a gente olha de cima, numa perspectiva assim de cima, é tudo muito organizado, tudo muito bonito, os blocos estão, na realidade, dispostos de maneira simétrica, olhando de cima. Mas quando a gente olha assim de baixo, ou da posição onde estamos aqui, eles parecem assimétricos, né, em posições diferentes. Não sei porquê, só prestei atenção nesse detalhe. Eu vejo vários irmãos à volta da Diná, o anjo de guarda dela muito, muito contente. Ele vem carregando vários livros, ele colocou esses livros numa prateleira, encostada ali na parede, e ele já está separando aqueles que vão ajudar aí na inspiração dos temas que ela vai falar. Eu vejo também uma luz muito bonita que vem do alto e ela vem assim, inicialmente num formato de coluna, vamos dizer, e chegando mais próximo a nós, ela aí forma uma cúpula à nossa volta, uma luz bem brilhante, branca, bonita, graças a Deus.
Com a graça de Deus, o nosso ambiente está como se fosse um anfiteatro, com espíritos de várias cidades que estão aqui hoje para ouvir essa palestra. Assim que você começou a abertura, tinha uma luz dourada muito grande no nosso ambiente, depois ela passou como se fosse um redemoinho, e agora está o ambiente todo iluminado com terror. Então,
muita luz no ambiente, muito bem-estar, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu vi um tipo de um portal, mas era um portal, parece com aquelas colunas gregas, e dois gregos com aquelas roupas, né, da época, filósofos com os papéis, com um material na mão, não era um papel, era um material mais grosso, na mão, discutindo, e aí eu vi atrás, mais alto do que eles eram bem grandes, com atrás mais alto do que ele, a figura do Osório Polidoro com o livro na mão. Achei bem interessante, por isso que eu quis comentar. Com a graça de Deus, o trabalho está iniciado. Seu amado.
Bom, boa tarde. Eu vou falar sobre esse livro, Confissões de um Padre Morto. As costas do livro, minha cachorrinha literalmente devorou. Ainda bem que não afetou o restante do livro. Convido a todos para lerem esse livro também. Ele tem inúmeros casos contados. Claro que eu fiz um meu recorte. Tenho certeza que cada um de vocês que forem ler o livro vão fazer o recorte de vocês, que vai ser diferente do meu. Mas aquilo que eu acho que eu mais aproveitei para meu aprendizado doutrinário foi isso que eu fiz o recorte, tá bom? E vou contar a história do Adão, que era padre, né, na última encarnação. E ele era uma pessoa assim, que gostava muito de dogmas, ritualismos. E vai contar aqui a história desde quando ele desencarnou até a hora que ele já consegue, por mérito próprio, vislumbrar a próxima encarnação dele. É muito interessante. E o mestre começa assim, que quem aqui está encarnado hoje, né, segundo os modos da igreja, modos dogmáticos, não consegue nem imaginar o quão parecida é a vida espiritual com as condições humanas, né? Mesmo nós, acho que cada um de nós, imagina, sei, quando se encarnar, vai ser assim, assado, né? A gente que já, digamos que, não nem mais para frente, nem mais para trás, mas a gente já sabe que, não pelo aqueles modos dogmáticos, mas a gente acha que é um lugar especial, que tudo muda. E o mestre fala, realmente, tudo muda tanto que nada muda. Quando você imagina que você bota o pezinho lá e que vai tomar aquelas feições que você imaginou, é igualzinho. O que ele quer dizer com isso, igualzinho? Porque a verdade que liberta é aquela que o homem pratica juntamente com a verdade fundamental. Ou seja, quando, na verdade, como é que é esse estar igual quando você desencarna? De acordo com o que nós somos aqui, né, com a nossa prática, o nosso dia a dia. O que nós fazemos aqui, inclusive a história que eu vou contar, ela está ligada a isso. Vai fazer vocês lembrarem que é isso. O que a gente, como é que é o nosso comportamento aqui, vai ser do outro lado também. Então, por isso que ele disse que nada muda. Né? Ele ficou 35 anos em terras muito difíceis, num céu muito difícil. De gente inescrupulosa, ventos incessantes e tudo mais. Como eu disse, ele acreditava em formalismos, vendia simulacros, né, dogmas, rituais e tudo mais. Eu fui lá buscar o que era simulacro, porque a gente lê tantos simulacros, né? E o Dr. Google diz o seguinte, que é imitação feita sobre algo ou alguém, uma representação que engana por dizer que é uma coisa sendo na realidade falsa ou incorreta, né? E aí, ele está nesse plano transmutado, quando ele começa já assim, vislumbrar alguma, botar a carinha para fora, vem uns mentores para conversar com ele e ele fala que ele foi padre de uma certa igreja aqui na Terra. E aí eles olham para ele e falam, e daí, né? Muito embora ainda possam prevalecer as atenuantes decorrentes da falta de melhores conhecimentos, é de saber que o simples fato de viver à custa de religião é imoralidade. Né? Não procure, portanto, eximir-se de culpa. Não terá o que dizer a fim de pôr-se melhor em face das insuficiências íntimas. Porque, na verdade, ele falou até com certo orgulho. Foi padre. Né? E aí ele fala, o melhor é compenetrar-se do que lhe falta e fazer por conquistar. O céu, como salientou de pelo mestre, é de ordem íntima. E para tê-lo não há outro recurso sem ser despertado. Ou seja, é de dentro para fora. Não com os exteriorismos, né? Deus, amigo Adão, é íntimo a nós e a tudo. E vem ao Supremo Espírito sem despertar os divinos dotes internos, isso jamais será possível. E ele fica assim, está estarrecido, né? Como ele diz, o chão derrete sobre os pés dele. Por tudo que ele acreditava cai por terra. Tudo que ele acreditava. E ele ainda pergunta, mas Deus não nos ouvia? Não ouvia as palestras que a gente fazia com o povo, né? Aí eles respondem. Nada há para fazer ouvir fora, meu amigo. Tudo é questão de despertar dentro. E se utilizar da fé do próximo motivo de exploração, isso é imoralidade. Aí o Adão ainda está lá doidão, ele não está aceitando. Ele fala, mas assim nos ensinaram? Todo mundo ensinou a gente assim. E a resposta vem, os homens ensinaram assim. Mas Deus nos enviou os mais credenciados arautos para nos ensinar isso. O divino mestre viveu nas ruas, nas praças e nos desertos da Palestina. Enquanto ele filtrou a vontade de Deus por sintonização, e isso por despertar interno, que faz a nossa igreja sem ter que em seu nome impõe formalismos vãos e caros. Tudo no Cristo não foi exercício contínuo no sentido de intercâmbio com o mundo dos espíritos? E por vivermos nós à custa dos irmãos, por terem uma fé e por impormos simulacros vãos, podemos dizer que somos mestres nas coisas do Espírito? Falsificar os ensinos vividos por Jesus à custa de seus poderes internos, despertos, é porventura cristianismo? Mas ele ainda está revoltado, não se conforma. Aí ele fala, mas vocês me consultaram, alguém me consultou para me mandar para essa terra? De gente bruta e ventos incessantes, há quantos anos eu estou aqui? Dezenas, dezenas. Ele ainda está assustado, não aceita, né? E aí a voz serena torna a doutrinar. Ninguém consultou sua vontade, Adão, porque sua vontade estava expressa na organização do seu caráter. O homem lava em si sem pensa pelas obras, em padrão vibratório que se faz. Importante isso. O Judiciário Supremo deixa a cargo do próprio homem a formação do julgamento específico. Como se fez o ser, precisamente assim se tem. Portanto, amigo Adão, não é de Deus que vem libertação ou condenação para quem quer que seja. Aí entra a lei do peso específico, né? E aí o mestre explica o que é a lei do peso específico na Bíblia dos Espíritos. Lei do peso específico, aquela que traslada o ser para o seu justo lugar. Sem lhe perguntar coisa alguma, convém lembrar mais uma vez, ninguém jamais poderá discutir com a justiça divina, e a libertação virá, portanto, como consequência da harmonização. O que é essa justiça divina, né? Ela, como assim, ela nos condena, ela aponta dele e fala, ó, Diná, você pisou na bola aqui, você vai parar nesse céu, vai no outro? Não, como ele disse, o Judiciário Supremo deixa a cargo do próprio homem a formação do julgamento específico. Então vamos fazer aquele exemplo que é simples, né? Você pega um copo com água e com óleo. Como é que fica? O óleo fica onde? Em cima. A água embaixo, não é isso? Se nós pegarmos um conta-gotas aqui, uma gotinha de óleo, e enfiar lá no fundo do copo onde está a água, soltar, para onde vai esse óleo? Sobe, vai lá junto com a turminha do óleo. Uma gotinha de água, a gente solta no meio do óleo aqui em cima. Para onde vai essa gotinha? Assim somos nós. Aquela que está ao lado do seu, o ser, para o seu justo lugar, sem lhe perguntar coisa alguma. Está escrito em nós mesmos, está marcado em nós mesmos. Nós iremos para onde a gente tem a vibração equivalente, não é isso? E aí o mestre ainda continua. No Evangelho Eterno, página 184, no item 70. Todos temos dentro de nós um caminho. Esse caminho tanto nos liga para a subcrosta como para os altos céus. E é pelas obras que caminhamos. Toda vez que alguém produz uma ação, está forçando tal caminho para baixo ou para cima, segundo como se enquadra o esforço na ordem intelecto-moral. Essa é a explicação que ele dá no Evangelho Eterno. E ele tem mais uma explicação para isso também. Tem um texto que se chama Para Evitar Desilusões Maiores, que tem 10 itens, né? Eu vou falar da primeira, que se chama Desilusão Religiosa. Porque o reino de Deus está no ímã de cada um e não virá com mostras exteriores. Convidamos a não se escravizarem as tabelinhas religiosistas e sectárias, aos grupinhos farisaicos mandonistas, às bandeirolas que se julgam proprietárias particulares da verdade que vibra. Muita gente aqui aposta sobrecarregada de formulismos, sacramentismos, rituais, vestes fingidas, engodos clérico-farisaicos de toda sorte e coloridos. Mas só chega depois de estagiar longos tempos nos lugares de prança e ranger dos dentes. E assim mesmo, para preparar-se a novos carnes, nem sempre em condições recomendáveis. E Adão, ele vai vendo vários exemplos no meio do caminho, e ele vai recebendo muitos ensinamentos. Vai começando a aceitar também, repensando, né, refletindo sobre tudo que ele fez, que ele fez no passado, e o cenário vai mudando. E ele vai ao encontro de Agildo, Gama e Sofia, que é uma família. O Agildo era o chefe da família, o Gama tinha sido seu filho na última encarnação, e a Sofia uma excelente dona de casa. E o Adão adorava estar no meio dele, sentia muito bem. E de quando em quando vinha uma moça, uma jovem que vinha visitá-lo, que é a Emma, já com dons espirituais mais despertos, né? Sentia-se o brilho já desse espírito. E ele olha para ela e sente que conhece ela de algum lugar. E Emma, ele pergunta para ela, e ela responde: se eu não se lembra, o senhor foi o padre que me ministrou a extrema-unção quando deixei a carne. Não se lembra? E lá no íntimo, né, ele lá com os botões dele, lá pensando com a cabecinha dele, ele pensa: mas peraí, fui eu quem salvei ela dos pecados? Ministrei a extrema-unção? Livrei ela? Como assim? Toda, né, chance, toda iluminada, e eu vim daquele lugar horrendo, né? Mas ele preferiu disfarçar e nem tocar no assunto por vaidade ou arrogância. E ela, muito lúcida, depois de sorrir inteligentemente, ela fala: não tenha receio de pensar como bem quiser, tão alto quanto puder. Cada um de nós aqui ou já fez o mesmo ou poderá vir a fazer o mesmo. Somos, pois, bem irmãos em tudo. E sobre ter pretendido libertar a mim ou a muita gente à custa das atitudes que tomou em certas ocasiões, presumindo perdoar pecados ou salvar, disso também não faça conta. Afinal, senhor Adão, o senhor não é o primeiro nem o último a fazer isso. Muita gente faz isso ainda e julga-se certa, tanto na terra como aqui nessas plagas da morte. O pior já se foi. É bem legal isso que ela fala para ele, né? Que para mim, a gente quando vai lendo o livro, tudo aquilo que você lê e aquilo que toca fundo, você fala, mexe com o seu interior, né? Que eu acho que é esse também o intuito do aprendizado, né? Que dá aquela chacoalhada e você fala, tem a ver comigo também, né? Basta que ainda seja sincero para que melhores sons psíquicos em si mesmo se manifestem. Escancare a sua alma. Muitas vezes a gente fica todo cheio de dedos, né? Para falar, e realmente, às vezes, em família, alguma coisa você não expressa exatamente aquilo naturalmente, né? Que é a verdade. Mostra a sua cara, né? E a gente, às vezes, está lá, né, disfarçada, atrás de palavras e tudo mais. Muito bonito isso que ela, eu encarei, para mim foi muito assim, muito legal isso que ela fala para ela. Não faça caso do seu orgulho. A simplicidade é força poderosa. O que devemos fazer de fato. Atenar com promessas não convém. Principalmente quando essas promessas, sobre pretensas prerrogativas espirituais, servem apenas aos nossos interesses pessoais. No entanto, Senhor Adão, prometeu e cobrou no momento, enquanto os crentes em suas afirmações com nada saíam da sua presença. E ele fala, puxa, mas eu nunca imaginei que a coisa fosse assim. Pensava totalmente diferente. E ele estava triste por lembrar as ações que ele teve no passado, né? E aí, um certo dia, surge um convite do Agildo, né? Um novo convite dele, para ir fazer uma descida à Terra. Claro que depois que ele desencarnou, ele nunca mais veio à Terra para ver como é que é, né? Eu confesso a vocês que para mim assim foi tudo muito novo, né? Ele vira aqui e vê a Terra e ele explica. Fomos encontrar legiões de crentes de toda a ordem, enxameando pelos vales inferiores e por vales alguns deles bem tétricos. Quantos sacramentos haveriam sofrido nos templos de toda a ordem que medram pelo mundo? Sob quantos nomes não haveriam apelado para o mesmo Deus? Pois bem, amigo Adão, vou fazê-lo ver de perto essas coisas. Faremos uma aterrissagem a nosso talante por entre os embutidos na carne. Esse termo é interessante. E você irá ver o que é a humanidade encarnada em número com relação à desencarnada. Isso que para mim foi... Que me vive a paz disputando lugar no espaço. Principalmente quero que entre para dentro de alguns templos religiosos, verificando bem o que ocultam eles, para além dos olhos baixos da humanidade que os procura, julgando que Deus ali esteja trancafiado. É bem assim mesmo, né? A pessoa não pode orar em outro lugar, ela tem que ir dentro daquele templo, que é lá que Deus está, né?
Eu acho muito interessante essa parte que você colocou, a presunção humana, né? Achar que se não faz a extremoção, se não faz aquele trabalho que o rabino faz, que o irmão faz, que os hindus fazem, a pessoa não consegue desligar o espírito da carne. É incrível como nós somos arrogantes
justamente
em pensar isso, né? E não vê a qualidade do espírito que pode...
Nada conta, né?
Nada. Só conta o trabalho que, segundo a sua religião,
exteriorismo, né?
É, muito, né? A colocação que ele faz aqui
é interessante, né? Então, quanto à descida à Terra, ele diz, os sem carne perambulam pressurosos uns, variantes, outros falando sozinhos, outros disputando lugares em bondes e outros veículos outros. Assim mesmo como fazem os com carne. Andam exaurindo alguns encarnados como verdadeiros vampiros. A densidade dos alimentos e do ar respirado ao natural confere ao encarnado uma intensidade enorme no mecanismo da emissão do fluido animal eletromagnetizado. Um corpo físico denso, pois é uma usina conversível. Transforma valores condensados em elementos fluídicos que se vai perenemente. E certos agentes do mundo astral se aproveitam disso, quando podem ou quando leis kármicas assim lhes permitem. Então, quando a gente ouve falar, né, dessa... Ah, você está lá na rua, né, os mortos desencarnados, que claro que são espíritos que estão vagueando aí, né? Que ele está exaurindo os encarnados. Dá aquela sensação assim, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, que quantas vezes nós baixamos a guarda, nós também estamos assim nos sentindo desprotegidos. E aí, o que seria, por que da importância da gente estar em oração, né? Orando pelos outros, no meio dos outros, fazer nossas orações em casa, procurando pensar alto, pensar melhor, sempre. É desafiante isso? 100% desafiante. Quando você está lá no perrengue da vida, que aquele cara te fecha com o carro assim, ah, Deus te abençoe, vai com Deus, que você fica também. Você, né? A pessoa passa com tudo na sacola andando e tal, né? Você fala, ah, vai com Deus, seja feliz. Não dá, né? Tem dia que mas é bem isso mesmo. Então, é um desafio, né? Para isso nós estamos aqui. É desafiante. E o fato da gente estar em oração também, muitas vezes a própria a oração que vê, que vê casos de mediunidade, que o vidente fala, nossa, e eu aqui, né? Para as nossas tarefas. Aquelas palestras que acontecem depois da oração, ou que a gente assiste, você fala, nossa, essa daí sou eu, né? Então, tudo isso ajuda a ir colocando a gente também no prumo, né? A base de porcentagem, o plano da carne, é mais habitado pelos encarnes, por assim dizer. E penetrando no recinto templário, 70% ou mais constituídos de desencarnados, fazendo o mesmo que faziam junto com carne. E depois voltam para suas zonas astrais, o Adão pergunta. A Emma fala, não. Os encarnados vêm, eles vão. A maioria nem sabe o que está acontecendo com eles. Né? Aí ela diz, dos poucos que saberão, por nada mais conseguirem que saber, ficam como estão. Vegetam serenamente pelas vielas de um mundo religioso que vale por um beco sem saída. Quando os encarnados vêm, também vêm eles, quando vão, eles também vão. Aí o Adão fala, nossa, mas isso é muito doloroso. E aí o Ajudo diz, cumpre doloroso e trapa depois do espetáculo. Cumpre não confundir entre dar alguma coisa e explorar alguma coisa. Quando se pensa que está dando oportunidade de religiosidade, em verdade, pode-se estar a explorar a religiosidade. Usa o nome de Deus, de Jesus, e vamos lá, passa o chapéu, né? Quer dizer, essa exploração que é o grande erro, né? E o pseudo-intermediário, o que se passa por ministro de Deus, nada mais faz que banquetear-se à sua custa. A diferença, repito, é 100% contra aqueles que se julga melhor credenciado. Claro, o cara que está lá com a fé que ele tem, ele está ali, mas está acreditando no que o pároco está falando, né? Ele não explora apenas a boa fé. Pela boa fé, explora tudo que lhe constitua decorrência. E aí eles vão bem perto do pároco, do padre, né? E eles podiam sentir que ele era um homem de bem. Havia sinceridade em seu ser. Tudo bem, ele era um homem exclusivista, sectário, angusto, mas também muito amigo dos pobres, né? Dos doentes e infelizes em geral. Isso protegia de influências nocivas. Isso mostra que o importante é o humanitarismo e não o religiosismo. O céu requer que despertemos em pureza e sabedoria e não em teorias. No livro A Volta de Jesus, lembro do caso da Angélica e da Clarinda, né? O que era o caso da Clarinda e da Angélica? Angélica, ela fora freira superior de uma escola de meninas, a Angélica, né? Toda sabichona, espertona lá, tão fanaticamente católica ou clerical que os deveres cristãos mais elementares ficaram para longe de suas cogitações, muito para longe. Clarice, quem era Clarice? Era uma pobre mãe, quase analfabeta, comentou a questão no fato da Angélica ter castigado severamente uma filha e, além de tudo, expulsá-la. E entre ambas surgiu uma diferença de ânimo, porém Clarinda não alimentou ressentimentos quaisquer. Continuou a praticar o bem. Organizava listas, recolhia doações para ajudar os órfãos. Passou a vida sem saber a ler o Evangelho da forma, porém sabendo escrever muito bem seu caderninho de merecimento. A freira desencarnou muito antes. Foi seu falecimento cantado e lastimado, teve um enterro concorridíssimo. Mas como a lei de equilíbrio funcionou integralmente à margem dos conceitos e dos preconceitos humanos, ela desceu a lugar bem desagradável. Ela passou muitos anos em céu muito ruim. Clarinda, a pobre mãe, né, desencarnou bastantes anos depois. E como já vinha de uma longa e bela escalada sentimental, sua morte fora de uma pobre mãe envelhecida, porém chorada por muitíssimos corações agradecidos. A casa era pobríssima, porém os irmãos de reino superior já estavam para recebê-la carinhosamente. E após a Angélica ficar muitos anos em plano sofrível, quem vai recebê-la é Clarinda, com uma luz tão brilhante em torno dela, o que isso já faz com que se inicie o aprendizado para Angélica, que fica muito surpresa com o brilho da Clarinda. Tipo, como assim? Aquela mulherzinha, né? Tchan, aí vai começar o aprendizado. Não vou entrar na questão, mas isso mostra claramente que não importa a teoria, né? O religiosismo não importa, importa sim o humanitarismo, né? E aí Adão volta para o seu plano astral e ele está super feliz e já começa a ter as suas roupas trocadas, já não usa mais aquela veste de padre e tudo mais. Eu não coloquei todos os detalhes aí, mas eu estou falando o que eu acompanhei do livro, né? E Ambrósio convida a ir para a casa da Jasmine. É da terra. Fala, vamos lá para a casa da Jasmine. Ele fala, quem é Jasmine, né? Jasmine é uma preta velha, uma notável médium, de uma simplicidade notória. Honrou muitas encarnações para ter o que tem. Viveu e reviveu muitos povos, raças e religiões. E aí eles vão para a terra, na casa da Jasmine. Como combinado, a casa se encheu de gente amiga. Todos queriam assistir ao trabalho de espiritismo. O que, que era isso? Era um dia, era o quarto mandamento. Era um dia de oração, orando pelos outros no meio dos outros. O encanto estava naqueles que só pensavam no bem ao próximo, radiavam superioridade excelentemente psíquica. A sessão, no entanto, era privada ao serviço de orientação de seres altamente endurecidos. Quer dizer, era uma oração assim, em conjunto, com características um pouquinho diferentes. Esse termo, disseram-me, cabia mais à cristandade. Que termo, né? Seres altamente endurecidos. Cabia mais à cristandade do que a expressão espírito imundo tão repetida na Bíblia. Chegavam aos poucos trabalhadores do bem, arrastando em pó de si levas de irmãos relativamente ressarcidos. Outros vinham amarrados, enjaulados, etc. Outros monstruosamente deformados por via de uma corrupção intelecto-moral, por desejarem insanos cometimentos. E aí, está todo mundo lá, né, em oração e tal. E a Jasmine, ela sai do corpo e vem conversar com eles que estão ali desencarnados, né? Tá o padre e os mentores dele. E o padre não comenta, eu nunca poderia supor que um espírito pudesse sair do seu corpo em perfeita condição de consciência a ponto de vir conosco falar, trocar ideias e emitir conceitos superiores. Aí entra o quarto mandamento, por que da importância? Como é importante quando a vidente vê e diz, você precisa trabalhar, né? Venha, frequente uma oração. O que é esse trabalhar? O ectoplasma, que é um, só os encarnados possuem, ajudam no plano espiritual para curar esses espíritos que estão com os perispíritos deformados, que vêm deformados, doentes, e encarnados também. Nós que vamos numa oração, é aquela que o mestre sempre dizia, entrar de um jeito e sair muito melhor, não é isso? Porque se nós estamos adoecidos, também são usados esse ectoplasma, o plano espiritual se utiliza disso, para ajudar aqueles que têm menos. Então, é muito importante a gente estar em oração, fundamental, porque nós, querendo ou não, sabendo ou não, a gente está trabalhando só de estar ali sentadinho, né? Como diz, como é que o mestre dizia, que não importa, como foi de ônibus, foi debaixo de chuva, está frio, mas tudo isso vai valer a pena. Vai chegar uma hora que a gente vai ter, vai saber o quanto isso valeu a pena. Valeu a pena ter tomado ônibus, ai, que dor de barriga, ai, estou com coceira, ai, estou com isso. Mas valeu a pena ter feito, né? Porque você foi lá e trabalhou e ajudou o próximo. Aí, nessa sessão de espíritos endurecidos, tem N casos. N, tem uma série de, vem ser, são cuidados espíritos desencarnados como desencarnados. Mas, como no meu viés, para a gente poder discutir no final, eu peguei uma história que ele, que o Adão é convidado para ele ajudar uma irmã, na verdade, é a Malvina que está numa igreja e é a desencarnada que está com ela que vai receber ajuda, que chama Fabiana, né? Ele é convidado a ele ajudar uma irmã. Malvina, ela está encarnada, ela está numa igreja. Está ela e uma amiga dela. No colo dela, ela tem uma outra irmã, desencarnada, que está pendurada nela e ela tem a perna esticada. Ela tem paralisia. Então ela tem a paralisia, a perna esticada, e até a hora que a Malvina fica de pé, ela tem o corpo levemente pendendo para o lado direito, devido a essa ligação que ela tem com esse espírito. Na verdade, assim, eu vou discorrer para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Ela está dependurada, apresentando sintomas de quem sofria de paralisia. Aí o Ambrósio fala, é essa que aí está, que está no colo, que é desencarnada. Vamos esperar que chegue ao domicílio, pois com a retirada de uma, a outra poderá ressentir-se. Existem pessoas que se acomodam com quem as usurpa. Não precisa nem ter encarnado e desencarnado. Não é? Nesse caso, como de há anos que impera a troca de fluidos, é preciso um pouco de cuidado. Separar violentamente é causar lesão. Quando o ofício terminou, três mulheres saíram juntas. Uma, porém, era que ia no colo da outra, a desencarnada. Tinha uma perna rijamente esticada e o quadro era triste, embora fosse também humorístico. Calculem, uma mulher a conversar com uma sua amiga, tendo ao colo uma outra agarrada cuja perna direita fazia contrapeso por estar esticada. E o interessante é que, de fato, a viva assim, diremos, ressentia-se daquela situação, pois apresentava indignação muito visível. À medida que se lê no Evangelho, o afastamento daquele espírito deveria endireitar a viva que sofria, menos já tivesse tornado um caso patológico. E elas tomaram um ônibus e sempre a morte a ser do mesmo modo, com aquela perna esticada no colo da outra. E eles foram bem pertinho para saber o que elas estavam falando. Puseram atenção na conversa das duas vivas, notando que terçavam língua contra alguém no seu conhecimento. Eu pensei ali, falar. De modo eficientemente anti-evangélico. Ao passar o veículo em frente ao templo, fizeram um repouso, uma respirada, fazia o sinal da cruz, fazia lá, sei lá, fingia uma reflexãozinha, passava a igreja, tá, de novo, voltava a falar, né? E aí, depois prosseguiram com o triste murmurar, continuavam maldizendo, né? Falando as coisas ruins. Ao chegar ao domicílio, as amigas encarnadas se separaram e a desencarnada entra dentro de casa. A desencarnada não, a encarnada só entra e a desencarnada assim que entra, ela pula e vai para a cama dessa pessoa da encarnada. Lá dentro, acendeu a viva entrada no seu dormitório, contrariando os nossos pensares, a morta largou-se e atirou-se ao leito, numa atitude tresloucada com gestos de espantado. Que trejeito fez para tanto com aquela perna esticada? Resmungou, gemeu, depois aquietou-se. Não sei porquê, mas a viva olhou para o leito e murmurou lamuriosa. Quem me dera poder deitar um pouco, né? Bem, ela não está sabendo. Mas é como se ela sentisse que a outra estivesse lá, estava mesmo, né? Há entre elas um laço fluídico e imperioso, explicou Egas. Uma vive da outra e para a outra, mesmo estando longe.
É simbiótico, né?
É, então, é uma simbiose mesmo, né? Os laços fluídicos já estão tão amalgamados ali, né? A morta foi de prima muito forte. E como em pensamento davam-se muito, aí está o resultado. Ou seja, as duas tinham o hábito também descer a linha no próximo, fala e fala e fala. Mas uma e outra viviam de comentar a vida alheia desapiedadamente, procurando o que ferir. Maledicência é um vício e bem prejudicial. Isso faz lembrar o sexto mandamento, que diz não matará. Né? A gente olha a letra fria lá. É, foram feitos vários estudos, palestras sobre os 10 mandamentos e a gente começa a ver a profundidade que chega. A gente fala, ah, é só lá, é matar. É, não, eu não mato ninguém. Né? Sim, quando a gente fala mal de outra pessoa, estamos aqui conversando e vem uma pessoa semana que vem, sei lá, um caso, estou inventando aqui. E a gente, eu já começo, tem alguma coisa dela, começa a contar aqui. Né? Fazer aquela fofoquinha legal e até uma crítica e tal. Eu estou edificando ou estou matando a imagem dessa pessoa? Eu estou matando a imagem dessa pessoa. E eu penso assim, graças a Deus, eu me sinto muito mal porque eu falei mal de alguém junto com uma pessoa, uma amiga. Né? Aquela sensação. Falar, eu não sei porque estou me sentindo mal, né? Estou falando mal naquela uma e eu estou me sentindo mal. Graças a Deus, né? A gente tem que torcer para que a gente se sinta muito mal mesmo. Como a morta não nos visse, a desencarnada não nos via. Então o ego torna-se luminoso, mostrando todos, né? Propositalmente. E ela fica animada, ela vê aqueles homens, ela fala, nossa, vocês vieram me curar? Né? Vieram me curar, ver aqueles seres luminosos? E eles dizem, nós vamos levá-la para um lugar melhor. Faz tempo que você desencarnou e vive a molestar sua prima. Não vê que só lhe responde quando deita e depois de deixar o corpo? Não percebe em si nada de diferente? Por que não procura entender? Ela ficou a cismar por um bom tempo, depois indagou. Qualquer coisa há de diferente, mas se eu já deixei a casa, como é que eu tenho corpo e paralisia? Para que morrer então? Para que desencarnar? Para que? A que adianta morrer então? Aí eles explicam para ela. Ninguém se desfaz totalmente do corpo, porque há sempre uma razão para isso. O que se passa é o deixar o mais denso em troca de outro menos denso. Haverá, porém, sempre um corpo, seja para gozar ou sofrer o que quer que seja. Não se turbe com isso, pois Jesus ressurgiu dos mortos em espírito e se apresentou com o corpo, nem que seja de luz, mas todos temos corpos, eis a verdade. E ela fala, mas gente, então eu posso sarar? Eles dizem, sim, deve sarar. Você precisa trabalhar. Um espírito não pode ficar para sempre assim, mormente quando ao lado de defeitos apresenta também características recomendáveis. Nós precisamos de trabalhadores. Há muita gente nas mesmas condições e muitas em piores, cujo tempo de purgação finda reclamando atenções justas, como no seu caso, por exemplo. Os senhores são santos, lhe diz ela admirada. Somos homens desencarnados, compenetrados de que religião é fazer o bem, por ter essa disposição da Suprema Lei, deve mudar de muito o seu modo de pensar, se quiser progredir nas coisas do Senhor, que são as coisas boas da vida. Aí ela fala, seja feita a vontade de Deus, concordou ela. Mas nós não vou ter que comparecer no tribunal julgador? Eles respondem, a lei básica é o código, e sua consciência é o tribunal. De resto, fazendo para mais de 15 anos que deixou a carne mais densa, muito tempo teria tido uma outra qualquer forma de justiça para preparar-lhe colóquio e julgamento. Vamos, Fabiano. É desencarnado. Que Deus quiser merecer um pouco de respeito, mesmo sendo como é, e não pelo talhe de que ele gostaria de imprimir. Ela estende o braço sorrindo e os três seguem em frente procurando céus melhores ali. E aí eles entram num casarão e vem uma série de mulheres ali. Ela já está curada, né? A Fabiana já está curada e ela reconhece a sua mãe entre as mulheres. Vai abraçá-la, é uma cena bem bonita. E aí, depois de ele passar por várias situações, vendo vários casos, aprendendo muito, Adão mudou muito. Ele tem ajudado muitas pessoas e tudo, né? E ele é convidado a comparecer num recinto familiar radicado na Crosta. Ele acha que é um dia normal de rotina na Crosta, mas não é um dia especial para ele. Mas o imenso número de amigos ali reunidos e a felicidade relativa reinante no ambiente imediatamente fizeram me entender coisas outras. E em meio a uma salva de palmas, recebi cumprimentos do chefe daquela comitiva. Eles dizem, pediu e vai ter, porque trabalhou para merecê-lo. Nesse lar, encontram-se dois agentes encarnados que lhe poderão conferir embalagem doutrinária favorável. Estão mostrando para ele a próxima encarnação dele. Olha que privilégio, né? Não é lindo isso?
Eu gosto de sacada, embalagem.
É. Então, uma coisa embalagem doutrinária favorável. Trazem almas vestidas do alcance espiritual superior. São avessos por hierarquia, aos formalismos idólatras de qualquer teor. E você beberá dessa seiva educacional desde a infância carnal, quando um homem importante estará apto a desempenhar função esclarecedora. Eles estão lavrando a terra, são agricultores, são dois jovens, tanto um homem como uma mulher, né? E um menino de 3 anos que brinca no chão, que é o irmãozinho dele. Aí eles dizem para ele, aí está, Adão, seus futuros pais, um adorável irmãozinho. A grande maioria, aí eles continuam a doutrinar. A grande maioria pensa que a vida na casa é para as folgantes em geral. Continua doutrinando ele a todos nós, né? A grande maioria pensa que a vida na carne é para as folgantes em geral. Deixa a riqueza de espírito por conta dos tropeços do bolso e do estômago, das vaidades em geral e dos falsos religiosismos imperantes. Não fora para progredir, para forçar a tanto, não conviria quem quer reencarnar, não acha? Quer dizer, se não fosse para progredir, por que nós viríamos aqui para reencarnar, não é isso? Nem se diga, prezado mentor, por construir uma reencarnação tão grande oportunidade, o quanto perigo de queda deve se encará-la do ponto de vista mais racional possível. Mas como poderia um encarnado tomar tão a sério a reencarnação, a viagem pelo plano perigoso da investidura carnal, sem conhecimento disso? Disso tudo que ele aprendeu, né? Tenho medo do passado, que sei pesar no presente da vida em forma de reminiscências, às vezes coercitivas. E eles tentam acalmá-lo dizendo, proceda bem, confie em Deus, em nós e em si mesmo. Nada há para temer, menos faça todo o esforço no sentido de querer transviar-se da rota do Senhor. Então, na verdade, está sendo dada a ele a chance, né? Qual é o medo que todo encarnado tem, né? Você pode aprender muita coisa lá, mas de repente você sabe que vem a lei do esquecimento. E quando eu cair de novo na roda das encarnações, que será que eu vou aprontar ali, né? Que será que eu vou fazer? Então, na verdade, essa é a história, foi o recorte que eu fiz, mas eu quero ler para vocês deixei aqui a marcante de vinculação vibratória, o que o Adão fala sobre a prece. Achei maravilhoso. É comprido. A prece é um fenômeno que decorre, segundo lei, profundíssima em gênero, espécie, matiz e pão. Há qualquer coisa de infinitamente moral a embasá-la. E por isso mesmo é ampla ao infinito, na flexão infinita de sua complexidade. Nunca pude sondar bem, nem mesmo mediocremente a um caso sequer. E dizem os mais conscientizados agentes das esferas superiores, os mais angelizados irmãos, que só o Supremo Espírito, Deus, a essência divina, poderia dizer de sua possibilidade intensiva de modo total. Mas, se nos deixa os mecanismos do fenômeno de instante em instante variado ante a prodigalidade de seus efeitos de variar na ordem, também é de saber que, por isso mesmo, nos tem ele preso pelo laço de mais sublimado penhor de alma. Não sei qual seja toda a força do pensamento como onda vibratória, mas sei que a prece a expõe de pronto em inelutáveis evidências. Respeito a nobreza daquelas almas bondosas que oram, sobretudo procurando amparar a dor e a miséria. Mas muito mais ainda, a prece trabalha de todos aqueles outros servidores do Senhor Fundamental que o fazem através do esforço de esclarecimento das regiões humanas. Ensinar o conhecimento da verdade presente é a forma ideal de conduzir as regiões humanas ao estado de celestialização coletiva. O planeta precisa desses apóstolos. A Terra carece dessa semeadura. O homem singelo vive sedento dessa língua sacratista. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom?
Na verdade, todo esse tipo de abordagem que faz com mais obrigatório, hoje a gente vê, né, no dia a dia, aparecendo todas as religiões, né? E há a ver, eu acho que a gente está focado mesmo na Igreja Católica, que é tradicionalmente a mais conhecida, a mais divulgada, mas se você olhar nos evangélicos, até no judaísmo e outras que estão por aí, a gente vê que isso é realmente, a pessoa se julga superior, arrogante, e não enxerga coisas que nós, graças a Deus, conseguimos enxergar pelo menos um pouco.
É verdade. É verdade. Sabe que eu tenho uma prima que não é Igreja Católica, não. Mas ela ia fazer uma missa e ela estava trajada com a veste de quem faz a missa. E eu cheguei a hora que a missa, fiquei toda feliz, fui abraçar ela e falei, não, você já não pode mais me abraçar. Então, é esse tipo de coisa, né, que são esses dogmas, a hora que você pensa, né, a pessoa se acha... Não, na verdade não me feriu, eu respeitei aquilo, tudo, né? Falei, nossa, tudo bem. Mas é que na verdade a pessoa acha que ela está vestida de algo superior, não é isso? São as vestes fingidas, né? Que a pessoa não tem noção.
E aí, a correntemente, né? Eu achei interessante, né, no final do livro, que ele era padre. E aí vem de um lado espírita para trabalhar. Quer dizer, a gente, as pessoas, a idolatria, né, que é um problema seríssimo dessa humanidade, os idólatras, né, e as pessoas idólatras até médicos, a gente sabe disso, e a gente vê que muitas vezes os médicos estão trabalhando para ressarcir e ressuscitar, como é eficaz, ele vai ter mediunidade, vai ter, já foi dito isso para ele. Mas por quê? Porque ele foi um padre sectário que é com a arrogância de todo o milênio da Igreja Católica, para quebrar isso, para ressarcir isso, ele ia fazer o outro lado. Quer dizer, mas aí um monte de gente vem lá idolatrar porque o cara é supra-sumo, né?
Sem dúvida.
Quer dizer, tem todo esse conhecimento do... que o senhor coloca nos livros, né? Que é incrível, né? O não fazer idolatria é um negócio assim, a gente não pode.
Então, até essa coisa que a gente tem, somos críticos por excelência, né? Então, muitas vezes, ele era padre, errou, fez as coisas dele, desencarna, ele vai vir numa outra encarnação, se propondo a fazer diferente. Então, nós fazemos julgamento, como a Emma fala, se eu não é o primeiro, não vai ser o último. Né? Quer dizer, errando, acertando, até que a gente consiga. É desafiante, né? Então, realmente, como o mestre nos dizia, que até um Cristo tem medo de encarnar, né? Pensa duas vezes antes de encarnar.
Principalmente no planeta como o nosso, né? Cheio de erros, idolatrias e paganismos totalmente fora, né? Então, não é fácil. Gente, não é fácil encarnar num planeta tão denso como o nosso, né?
É.
Na minha opinião, é...
Eu acho que tem um planeta, né? A unidade do planeta.
Não, o planeta é só, eu
estou falando
do
planeta.
O planeta
é gente.
Eu acho que, assim, as religiões todas, né? Elas têm formas, né? Elas têm padrões de comportamento. É muito mais fácil você seguir um padrão pré-estabelecido de uma religião qualquer. Se você fizer isso, você vai ganhar um momento do céu. É muito mais fácil, existe muito menos trabalho do que você fazer um trabalho que, na verdade, você não vê nada. Né? Você não tem um altar, você não tem uma cruz ou uma torada. Então, exige muito mais um trabalho muito mais intenso.
Né? Que não exige que você raciocine.
Exatamente.
Né?
Eu faço uma reflexão que tem uma coisa abstrata. Né? Você me enxerga. Você tem que fazer um trabalho muito maior para você acreditar, você entender, você recebe, você realmente acreditar, porque depende da etapa, porque depende de uma postura sua. Né? Então, acho que as religiões da outra como crescendo e ganhando essa força, porque é muito mais fácil, né? Você ter uma religião dentro de um patar.
Não, é a história da. Ah, mas também todo mundo faz, né? Todo mundo. Por que você quer ser do contra? É mais fácil que todo mundo.
Hoje, entende? Os espíritos em geral, colocam todas as religiões que acreditam na reencarnação e no contato íntimo com. Quantos são da população mundial? Será que chegam por cento? Não. Eu não sei qual é esse número, mas eu sei que é um número muito baixo. É muito baixo. Nós temos mais de 1.400 religiões no planeta. Né? A maior, atualmente, ainda é a católica, mas a tendência é diminuir isso, né? Porque o islamismo está crescendo muito. Mas, eu não sei quanto, mas eu não acredito que a gente tenha aí um centro de pessoas mais conscientes nessa parte espiritual. Não estou dizendo que são melhores ou piores, por favor. Né? Não tem, não. É
isso,
o número é muito pequeno.
Uma dúvida. Eu não li esse livro ainda. A parte do que a Mara falou, eu achei interessante. O Adão provavelmente recebeu o merecimento, né, de ter passado lá, que é 35 anos. Comenta-se alguma coisa sobre isso? Ou seja, no livro tem algum comentário sobre isso? Qual foi o merecimento? O que aconteceu?
Não, qual foi o merecimento dele?
Porque assim,
não, porque na verdade ele chegou lá revoltado com a situação, né? E ele foi realmente, a hora que ele começou a ver que, nossa, tudo aquilo que ele tinha feito, ele começa a trabalhar e fazer várias coisas, ele vai junto com a turma dele para poder ajudar as outras pessoas.
Mas antes disso,
como ele foi resgatado?
Como ele foi resgatado? Conta o livro?
Não conta. Ah, conta, tá. Então não me lembro de ter contado isso. Não, não. Conta, né? Já não, conta que ele já tinha encarnado.
Até agora não faz um tempo que eu li esse livro. Mas eu não me lembro disso, não. Eu até achei que
não conta ele chegando, cheguei.
Ele fez coisas boas.
É,
porque
é,
ele
fica
sendo
merecido. Ah, agora aí entendeu? Se ele, para ele estar podendo pôr a carinha para fora, é porque alguma coisa ele já foi enxergando.
É, porque a gente vê muitos casos de padre como ele, e que encarna dentro da igreja. E às vezes troca só a igreja, por exemplo. Era judeu, aí era um rabino, depois já virou um padre católico, depois virou, sei lá, um pastor, né?
A gente pode ir na feliz da religião e precisa ver tudo errado também.
Sim,
é
dúvida.
E
a idolatria,
criar, mas mesmo da Angélica, né? Mesmo da Angélica no livro A Volta de Jesus, ela é contado que ela ficou muito tempo em planos bem ruins. E aí, de repente, ela consegue enxergar uma
luz para chegar para o
mar que é. Eu não sei se esse áudio, aquele tempo de sofrimento, não sei, você também
está falando
aqui a gente, né? Exatamente. Aí vai tendo a chance de começar a caminhar.
É porque eu acho que nos planos da morte, eu não sei, gente, pode ser.
Eu não li ainda.
Pode ser que eu esteja errando o nome do livro. Que ele sofreu lá na subcruz, estava sofrendo, aí ele começou a subir uma montanha, ele viu uma cozinha ali em cima, um homem, e aí ele passou por um riacho fedorento, e aí ele não via, aí começou os presos velhos em volta dele, ou os caboclos. Eu acho que é um plano só, mas eu não posso garantir, porque eu faço uma confusão com todos esses livros. E aí ele subiu, aí ele chegou numa casinha que era casebre, aí puseram uma roupa, porque ele estava fedendo espiritualmente, trocado, limpado, para depois ele pro. Não me lembro se é esse livro.
É um livro. Acho que eu li um livro parecido com esse.
Se você não lê Os Planos da Morte, então não é. É um livro. Então eu falei o nome do livro errado.
Então, é que você tem lá, né?
É. Eu acho, né? Tem um www.divinismoperdizes.org/download. Aí vocês baixam o livro e podem ler. Esse livro tem muita informação importante. É claro que para fazer a palestra tem que cortar um monte de coisa. Mas é importante ler, porque a gente já tem uma base do que ela falou. E aí a gente vai pegar o livro para estudar. Né? E é lindo, né? Quando eu achei muito legal que você colocou, que você foi colocando os mandamentos, porque a lei de Deus é suprema, né? É suprema, é o nosso ato, né? E isso é fantástico. Só fala mais, fala mais.
De nada.
Você acha que você acabou de nada?
Alguém quiser perguntar, se eu souber responder, o Vico também já leu o livro, também teve só me ajudar. Pedir socorro pro Vico.
Um caso que você não abordou, né, que eu acho interessante, é um que tinha um espírito que ele estava morrendo de raiva de um encarnado e queria obsidiar ele, né? Só que era feita uma barreira. Porque esse encarnado, que era um garoto, né, ele estava num caminho de redenção, né, então ele estava indo à adoração, ele fazia água fluidificada, né, e é legal que eu acho que mostra a importância, né, de a gente não descuidar, né, que uma vez na carne é perigoso, né, pelo que ele falaram, né? Que mesmo o plano da crosta eram 30% encarnados e 70% eram desencarnados, né? E a gente, claro, a gente vai atrair conforme a gente vibra, né? Então, esse cuidado de sempre tentar fazer as orações para manter essa vibração elevada, é claro, né? Também ter bons pensamentos e sentimentos, né? Para não se associar a vibrações mais baixas também e facultar essas aproximações indesejáveis.
Oh, isso me lembrou uma outra coisa que não é do livro, eu posso falar? É o seguinte, foi lá na oração esses dias uma pessoa que ela está tendo visões, tá sentindo coisas, de derrubar coisa, postergar, como ele fala, né? Esse é um negócio bem
físico.
É, uns fenômenos assim que ela estava bem assustada. Mas isso vem acontecendo há uns 2 meses, mais ou menos, até que ela resolveu ir uma oração, lá na oração, e pedir. Quem conhece o trabalho é o meu mesmo. Mas ela foi lá. E foi dito para ela que ela precisava trabalhar, que ela precisava se ligar com Deus, né, fazer as orações, falou tudo direitinho isso para ela. Passados uns 15 dias, houve um outro evento estranho na casa dela. Tipo, de televisão desligar, ver vulto correndo pela casa, foi uma coisa meio assustadora. Da gata se assustar, sabe assim? Ela mora sozinha. E aí, fui eu quem pediu por ela. Ela não estava presente. E a vidente, na hora, não a conhecia, nem sabia dela. E falou... Nem discorreu, ele falou, olha, já foi dito para ela, eles estão dizendo para ela, tem que trabalhar. E aí, falou que eu peguei, passei a mensagem para a irmã dela, que deve ter explicado para ela, não sei como que elas se viraram ali. Aí eu falei, poxa, mas... Aí a irmã falou, poxa, mas ela frequenta um lugar. Ela vai numa oração, que é aí perto, mas ela vai também. Ela vai na oração, tem preleções, tem oração e também tem passe também. Aí eu fiquei até meio assim, né? Peguei, liguei pra médium. Falei, olha, a pessoa ficou indignada, bem indignada, me falou isso. Ela falou, olha, eu vou te contar uma história. Ela contou que lá na parada inglesa, ia uma pessoa que também pedia, e quando o mundo espiritual falou para ela que ela tinha que trabalhar, ela se rebelou na mesa mesmo. Ah, tenha dó, eu já frequento uma oração, não é que, não sei o que lá, e falando e tal. Aí, como ela se queixou muito, ela sumiu, não apareceu mais. A amiga dela que havia levado lá, comentou com... Você ficou chateada, que puxa, né? Ela ficou decepcionada, ela já se viu. Se eu trabalho, se eu estou indo na oração, nesse dia ela pediu pela amiga, e aí a vidente pôde ver que ela ficava em oração. Isso é para nós, hein? Nossas barbas de molho também. Ela ia assim à oração, mas estava lá pensando naquela discórdia. Sabe?
Ela
estava em corpo.
Mas nós falamos isso aqui direto. Enquanto eu falo, eu frequento. Eu falo, quantas vezes a gente já falou? Tudo bem, você frequenta, mas você não participa.
Isso.
Você não é igreja católica aqui, não é igreja convencional que você está aqui e bateu o cartão.
Isso.
É corpo, alma, mente, coração, você tem que estar trabalhando.
Pensar no outro, né?
E esses exercícios físicos são muito interessante, porque é o último ponto que a espiritualidade usa antes da pessoa cair. Ela usa para chamar atenção, acorda, porque esse material é riquíssimo. Ele é um material ectoplasma grosso que é usado para fazer efeito físico. Na época de Kardec, eles usavam para chamar atenção contra o iluminismo, que era assim, eu enxergo, eu vejo. Nós não fazemos
mais efeito físico essas coisas de subir, de fugir. Por quê? Não é mais perdido, porque esse material é utilizado para cura, para ajudar as pessoas necessitadas. Mas essa pessoa, a espiritualidade negativa que está grudada nela, pega e faz isso. Ela pode se sentir presa, pode levitar, pode estourar todos os corpos, queimar colchão, como aconteceu há pouco tempo, aos 10 anos atrás em Santa Catarina, que a casa quase pegou fogo. Mas as pessoas investem num bom centro espírita, para onde elas vão? Bater a porta do padre, da comadre, de não sei quem. Não vai resolver o problema, vai só piorar. Né? Mas esses efeitos físicos muitas vezes acontecem para chamar a atenção da pessoa.
São os últimos detectores.
Né? Senão aí começa a cair na casa. Aí aparece um monte de doença, porque esse material volta para o corpo e o corpo não tem como trabalhar com ele.
Impressionante, né?
A espiritualidade é muito farinha, é muito fácil em tudo, desde que você tenha a linha mestra. Infelizmente, na humanidade, quem é que tem a linha?
É verdade.
Então, parece aqui tem dito que o Adão, na verdade, ficou 35 anos em plano espírita. Então, até ele chegar nesse estágio.
Isso. Então, o livro não fala dele. É porque, na verdade, é interessante a gente saber nós, mas porque como é que o cara...
Como
o clique do cara para ele poder sair? Eu acho que
mas a gente tem uma dica, a consciência foi adquirindo um pouquinho essa consciência. Aí chegou um momento que nessa consciência, pronto, ele já tem a oportunidade.
E ele ainda saiu sem saber nada.
De nada.
Tipo, vocês me perguntaram se eu quero... Se eu queria vir para cá, né?
A gente fala muito das igrejas que a gente conhece aqui, mas o mensageiro de caçapa, os filhos quando desencarnam, né? Que aí ele está trabalhando com os hinduístas, né? Os que falam, budistas, que fazem lá as orações, que ficam lá querendo achar o nirvana.
Isso,
né? E aí, quando tem um lá que eles achavam que era já que tinha chegado no nirvana, quando o outro foi para procurar na parte do desencarnado, o cara estava ali a poucos metros, totalmente esfarrapado. Uhum. E uns até estavam com mais consciência e estavam calmos, que até um que te dá uma punhalada no coração, né? Eu quis a calma, eu consegui a calma, mas eu não consegui iluminação nenhuma. Ele estava aos centímetros do chão, quer dizer, ele lutou para ter uma calma, e não conseguiu. Então, eles desencarnaram, só fizeram mal. Aliás, fizeram, né? Porque viviam as custas das outras pessoas e não tinham seu próprio trabalho.
Isso,
né? Porque você está na carne, você não tem que viver as custas dos outros, você tem que viver as suas custas.
Sim.
Né? E usar o seu tempo também para trabalhar espiritualmente. Então, é bem interessante ver todos esses livros que tem essa parte. Aquele livro, acho que é do Chico Xavier, que conta a história do Zoroastro, que conta a história do Emmanuel, né? Que era o médico. Que era médico na carne, saiu, ficou lá embaixo sofrendo a
doença.
É o nosso lado, né? É a mesma coisa, quer dizer. Chega a defesa, só que ele ficou um tempão, né?
Mas ele, então, por isso que acho que eu também entendi o que o Doroado falou, porque chega uma hora que ele começa a falar, Deus, me ajuda, ele começa a se ligar em Deus, e aí que começa a luz desaparecer, né? Então, eu falei, ah, não mostrou isso do Padre Adão, não. Eu acho que tem essa coisa de exaurir um tempo, agou, né, por um tempo, de repente você tem a chance de dar um tempo.
Na verdade, o nosso corpo, né, o nosso corpo espiritual, trabalha ali com Deus específico, né?
Uhum.
A hora que a gente começa a melhorar, a gente acalma, se liga mais, a gente lentamente vai subindo. Se eu mantiver aquela raiva, aquele ódio, eu abaixo de novo.
É verdade.
Mas é,
vê a luz e não vai.
É,
fica lá, fala sobre grossa,
vê
a luz e vem e a gente fica lá, não vai.
Isso, mostra um monte de gente assim, né? Que vê a luz não tá nem aí, né?
Ignora. É. Aí você ir atrás é o mestre, né? Você continua.
Então, na relação a essa coisa, acho que a gente não pode entender. Se a gente pensar o primeiro enquanto, que para nós parece muito, eu acho que na espiritualidade, só da gente imaginar de espíritos que desencarnam, que não saem da casa, e ficam séculos, até acordarem, sair dos cemitérios,
do
poder. Então, ele já estava mesmo numa situação mais consciente, com Mary.
Menos com Ingrid, vamos dar com certeza, é verdade. É que a gente não consegue quantificar, né?
É que esse livro tem várias histórias,
são várias situações que quer mostrar para a gente entender isso. Também com aquela que estava lá com a perna esticada, ela fala. Isso. Aquela que estava pegando. Este caso falou que ela falava muito mal dos outros, que era uma coisa horrorosa. Mas fala, né, que a você, junto com os seus defeitos, você tem qualidades, né? Ah, porque na verdade ninguém é totalmente ruim, totalmente bom também, né? Só Deus o é, né?
É.
E a gente não consegue imaginar o que é isso.
É, até Jesus falou, ou é o Pai.
É.
Imagina. O espírito cristificar é igual a coisa dessa, imagina.
É, não é fácil.
Verdade. Quantos e quantos, então? Espíritos maravilhosos, né? Que trabalharam sempre em prol da humanidade.
Toca comer arroz e feijão, né, Márcia?
Toca se preparar, estudar, ler. E fazer confusão com o livro que não lê nada.
Importa o nome do livro, né? Isso aí não faz diferença.
É verdade, né? Eu sempre lembro só do último que
eu li. Ah, é muita coisa. Hoje em dia a gente...
É difícil guardar essa informação toda, porque a doutrina é colocada pelo Jó de uma forma... bem distribuído em todas as obras, né? E a gente começa a comparar. Agora, você tem que guardar o nome dos personagens.
O nome do livro.
Não dá. Eu li esse livro há muitos anos. Eu não lembro da história.
Eu estava comentando que o Vinícius, eu assisti a palestra do Vinícius na condição do Padre Morto. Poucas coisas são coincidentes, porque é o olhar dele, é o olhar de cada um.
Eu não me lembro qual a palestra que a Pérea deveria fizer sobre o livro, que eu fiz, eu também fiz. Só que fizemos em anos diferentes. Eu coloquei a doutrina. Eu sou doutrinadora, minha cabeça é voltada para a doutrina, então eu coloquei a doutrina. Elas puseram toda a parte de sentimento, de amor, coisa que eu falei assim, até quando terminou a palestra, quando terminou o livro, eu falei assim, você usou uma parte que eu nem... Assim, a amorosidade que as pessoas fazem no trabalho, qual foi o livro? Nem
amor.
Moral, uma revelação,
né?
Moral,
uma revelação.
Você entendeu? O olhar dela foi assim, muito mais aquele do doação, do amor, do trabalho lindo, que essa coisa. E eu lá fui lá na parte. Quer dizer, cada um tem um lado e um tempo na carne de um aprendizado, e aí a parte dela me ensinou, e com certeza que a minha parte tem ela. Então, a gente troca.
Nossa,
a gente faz tudo. Isso que é fantástico na palestra.
Enriquecedor.
É enriquecedor. Porque você é o livro, mas tem coisas detalhes que você não pensa.
É.
Sabe, a mesma coisa que falou, a mesma palestra, o Vinícius entrou num enfoque que você me propôs.
É.
E aí os dois aprendem isso.
Nossa, sem dúvida.
E todos nós, né? Não é só todos que estão aprendendo. E é por isso que eu acho uma muito triste a pessoa se prepara, estuda, lê e vem meia dúzia de pessoas. Meia dúzia não, temos aí 15, 20. Tudo bem, eu sei que no...
Eu já ia falar.
Eu sei que no site tem quantas por mês da
igreja? Tem 250 e 270 pessoas.
Então, até as pessoas já assistem. A informação vale. Mas nada
como
você viveu, você tem já energia da pessoa falando. É muito diferente. Aí, olha, já só de... Sentir essa energia,
a gente... Né? A gente não deve julgar, mas que é uma pena realmente desperdiçar essa oportunidade.
Mas não é questão de julgar, é um comentário.
Eu sei, mas a gente que não fala, eu tenho a mesma sensação. Não é possível que o pessoal não tenha...
É um material tão maravilhoso, uma energia, uma troca de informação, de aprendizado.
É, e de cada um
tem uma maneira de ver. Eu falei assim, que isso vai ser já falou.
É outra voz, você mudou de postura na palestra.
É mesmo.
Outra pessoa,
e você não é uma voz
de
verdade. Engraçado, eu não achei
não. Você já está mais acostumado, meu amigo.
Ah, pode ser.
O que, que é a doutrina? A doutrina. Porque doutrina é o que eu chego, me parece uma coisa assim religiosa. Alguém vem um pouco ou outro uma coisa.
Não.
Doutrina, eu acho que o contrário do que eu estou entendendo, que é o que a gente deve...
A doutrina é praticar sadiamente a revelação do conhecimento, viver os 10 mandamentos, orar para os outros, no meio dos outros, é isso. A doutrina é, essa, é esse conjunto de atitudes que nós, filhos de Deus, temos de fazer. Cada um no seu momento, no seu tempo, na sua forma, mas tendo como base o que Moisés deixou, o que Kardec, o que Jesus deixou, o que Krishna deixou, todo esse conhecimento espiritual de acreditar que nós temos Deus dentro de nós e é seguir esse caminho.
Não tem a, aquela...
Não, não tem uma caixinha fechada, que só um pode, o outro não pode.
São palavras diferentes. Eu não podia ouvir nada bíblico. Sério, eu não podia ouvir. Ai, epístola, não sei das quantas. Ai, meu Deus, ai. Ficava, eu não entendia. Eu não conseguia entender a importância da Bíblia.
É importantíssimo.
Então,
os profetas de ontem são os mestres de hoje, é só mudou o nome.
Deus falava diretamente com ele,
o
povo não acreditava.
Exato.
Um monte de profeta.
E como que eles sabem o que foi falado de Deus e o que foi colocado nele?
Aquilo que não está dentro dos 10 mandamentos. Mais elevada, iluminada, ela começa a chegar mais. você começa a entender melhor as coisas, porque você é intuído, você recebe as informações. Você entendeu? Você recebe, porque o trabalho espiritual não é fora, é dentro. Não é o que nós, dirigentes e médicos, falamos só. A gente só dá um caminhozinho. O trabalho grande, 99%, é o que está dentro de você que vai se abrochar. Porque você tem Deus dentro de você, como eu tenho eu, ela, todos nós. Então, a partir do momento que a gente começa a praticar isso, a gente vai entender. Eu sei que é tudo muito novo, você vem de uma... muito tradicionalista. Mas todos nós aqui, em algum momento, participamos de alguma coisa.
Ah, acho que o importante é a gente ter uma ferramenta que a gente tem para atingir essa gratuidade.
Eu fui atrás.
Sim, é uma ferramenta que você tem para atingir essa gratuidade. Deus deixou a doutrina, deixou os 10 passos para você chegar na gratuidade, que são fáceis. Mas é uma ferramenta, não é uma religião que é rotina, regras fixas, é uma ferramenta. Você vai derrapar, todo mundo derrapa, mas você vai fazer agora até você errar menos,
então,
e atingir.
Tinha, há muitos anos atrás, o Sampaio, que era um dirigente bem antigo, ele fazia palestras maravilhosas. Eu assisti umas 10 vezes as mesmas palestras. Muito bom, aprendi muito com ele. E ele pôs um livro chamado Introdução ao Divinismo. E aí coloca cosmovisão, um monte de coisa. Porque o que é importante, a gente, a parte histórica, é a gente conhecer a linha mestra. Porque não começou na época de Moisés, começou muito antes. E depois que teve toda a queda de Atlântida, não sei o que, que nós caímos por exemplo, que a humanidade vai, aprende educação e perde tudo porque não faz direito. Né? Aí começou do Oriente, aí os iniciados do Oriente vieram lentamente para o Ocidente. Quem trouxe esse conhecimento aberto a várias pessoas para o Ocidente foi Moisés, mas antes deles tiveram muitos que vieram, cada um com os Budas, Krishna, depois Zoroastro, Hermes, Jesus, né? Então, todos iluminados, que também tem um livro Os Grandes Iniciados, conta a história de cada um deles. Né? Então, nós temos algumas ferramentas, mas basicamente a gente tem que olhar aquilo que está dentro da lei de Deus. Né? Mas você não vai conseguir resolver isso, porque não é uma classe,
é assim,
não é assim. É lentamente, é estudando, é meditando. Por isso que a doutrina, para muitos, não quer. Porque não é como a Bezerra falou quando ela perguntou alguma coisa. Não adianta, a doutrina ela não está aqui, não é um mais um é dois, por si só. É porque você tem que entender, e essa construção é íntima sua, é íntima minha, é íntima da Dinada, de Nisa, de todos nós. E isso a gente vai fazendo lentamente, estudando, meditando, procurando se encontrar. Aí vai chegar um momento que você descobriu determinadas coisas que eu, com 50 anos de estudo, não cheguei. Aí você, que tem 10 anos, quando vai me ensinar alguma coisa que eu ensino para ela, que ela ensina para ele. Então, o grupo forma é de aprendizados, de aprendiz que cada um vai evoluindo em alguma coisa e junto com o outro. Mas a doutrina do caminho está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Porque a sagrada finalidade é retornar para ser Deus em Deus.
Quando fala de doutrina, né, parece realmente aquela coisa...
Mas ela colocou uma coisa...
É o conhecimento, realmente. Né?
É o conjunto de conhecimentos.
É.
Pô, desde o primeiro dia, já era um jogando aqui.
Tem
uma coisa que a Cíntia sempre fala, né, minha filha, ela fala assim, por que que você ficou na doutrina, Cíntia, quando ela se urbana?
Ah, não, é que foi uma palestra, uma tradução da Silvana para o inglês, e aí, primeiro, eu estou Na época eu não conseguia conectar o que eu conhecia dessa parte de encarnação oriental com Jesus, porque eu só conhecia as coisas acreditatórias. Então eu já fiquei meio assim, né? Ela fez uma palestra e falou, bom, mas enfim, não acreditei em nada que eu disse. Porque na verdade
vai procurar.
E a gente vem e foi, mas a função de crescer e entender a responsabilidade é cada um. Aí eu falei, não, acho que eu não fui. Depois de estudar.
É isso. Tem uma coisa, né, que a gente percebe no livro do seu Oswaldo, que as palavras são muito específicas, né?
Total.
De cada vez. De
cada oração, é assim,
de mudar a estrada. De mudar a estrada. Eu ficava querendo mudar a estrada, não pode.
As palavras têm um sentido
adequado.
A frente daquela consciência, às vezes, o texto, mesmo das orações, daquela parte que fica tida da parte do Evangelho, não é uma linguagem de igual coloquial. As palavras podem até ter, mas eu acho que coloca. Elas
pegam
um significado
específico,
né? Não é
uma lei. Eu tive muita dificuldade
com a Evangelho Eterno.
Uma coisa que aconteceu comigo. Eu ganhei logo que o mestre editou, eu ganhei do Jorge da Avenida, ele não estava frequentando nada. Até que meu marido se encarnou em 2008. Cheguei em 2009 lá na oração, arrastada, mas por mim mesma. Assim, morta por dentro. Sabe quando você chega assim, você está só o pó da rabiola mesmo, né? Eu fui lá com os meus filhos e eu não entendia direito o que as pessoas falavam. Mas é incrível que, como ele havia me levado quando a gente era solteira, nós éramos solteiros, ele me levou para conhecer o mestre. Frequentamos um tempinho, o suficiente para conhecer a Kátia, o Milton, todos muito jovens, 17, 18 anos, convivemos um tempo com ele. E aí, quando eu voltei lá, era como se eu sentisse um pouquinho perto de algum lugar. Não vou falar céu, porque eu não achava que entendia, mas não entendia nada. E comecei a pensar no Evangelho Eterno. Nossa! Eu abria e fechava, mas eu não entendo o que esse homem faz. Comecei a ouvir o programa de rádio, que a Marta, a palestra, o Vinícius, assim, tinha várias pessoas, a Caixa, o Milton, eles fazem as palestras. E comecei a ouvir eles contando as histórias dos livros que eu não conseguia ler. Ah, então é isso. Até você incorporar o vocabulário. Nossa, até hoje eu como no dicionário e direto e reto. Muitas palavras, nossa, o que você está querendo falar com isso? Mas, então, não é assim, ah, foi fácil, li e entendi tudo. Não, anos olhando, ouvindo. Até que comecei a ver meus filhos, que eu não esperava que isso fosse acontecer, Vinícius falava da Bíblia. Nós nunca lemos a Bíblia em casa. Ele falava do Evangelho Eterno, porque está na Bíblia dos Espíritos, no Novo Testamento dos Espíritos, ele estava estudando. E achava, e ele foi fluindo. E ouvindo ele falar, porque ele tinha que fazer palestra, mãe, vou fazer uma palestra, olha, tanto tempo eu vou cronometrar, tá? Eu só posso falar 15 minutos, 45. Plateia. Gente, eu e a gente no Luzinho, o cachorro. E aí ele falava, bonito, bacana,
ele é inteligente.
E aí a gente foi também, de tanto ouvir ele falar, tanto que eu sinto que hoje quando eu dirijo uma sessão, eu ainda tenho muito dele, assim, o jeito dele falar e tudo, é uma coisa impressionante. Mas também porque eu tive esse privilégio que ele desenvolveu, tanto ele como a Cíntia. Então, quando eu tenho dúvida, eu já pergunto para ele. Tá certo esse texto que eu redigi, né? Eu estou falando bobagem aqui. Você deve ter visto que a gente lê muito. É para não fugir tanto e não dizer só... Porque não é o que você acha.
É o que tá...
Não interessa o que a gente acha. Você tem que falar realmente o que é. Aí, quando você for falar... interpretação, eu senti isso, senti aquilo, né? Porque também é um ser relativo ali falando, que tem suas sensações também. Então, assim, a dica que eu te dou, assim, para você começar a se interessar, sim, talvez ouvir um programa de rádio, né?
As palestras
que tem no rádio, que tem no rádio.
É, tudo mesmo que eu li também está Catapa. Eu achei que é um livro assim de uma leitura
mais leve.
Mais leve.
É um livro bem leve.
É um livro bem mais simples. Eu achei que ia ser mais simples.
Mais simples. Fica vindo assim, uma coisa bem
simples de cabeça e corrente.
Foi toda a palestra, mesma coisa, assim, tudo bem? E que a gente vai pensando o que é que, sabe, o que é que é que está me incomodando. Eu não consigo nem prestar tanta atenção, porque eu fico com essa pergunta que não é tão simples.
É, a cabeça dessa da gente vai a milhão.
Eu não sei se é muito bonito, mas é o que fica no meu caso. E eu não. Eu não entendo o que está acontecendo.
Tem outros instrumentos que, particularmente, eu considero importante. A leitura, sem dúvida, mas a participação nas orações, onde tem aprendizado, há um aprendizado muito grande e nós não podemos desprezar, a gente não faz nada de fazer. Conosco estão aprendendo outros e muitos estão, acima e outros abaixo. A gente carrega, né, esses irmãos que precisam aprender, então, com menos conhecimento que a gente, e outros que vêm para nos ajudar. Fora nosso anjo guardião, mentores. Então, quanto mais você participa, mas vai te abrindo. Eu não sei explicar, porque os dois planos te ajudam. Porque o aprendizado é constante. Então não é só de encarnados, e os encarnados estão lá naquela posição estática. Não, quando eles vêm para ajudar o outro irmão que tem uma dúvida, ou que está passando por um sofrimento, vários estão aprendendo, porque é um reflexo de problemas humanos.
Exato, como a uma vivência para ajudar um irmão que vem assim. Então, aquilo que é falado para ela, serve para todos nós. Isso é importante. Porque a gente fala, eu não vou nem prestar atenção, porque ela fez um sentido, isso é para ela. Não, a gente sai daqui com alguma coisa a mais que a gente tem que receber.
O que me emociona? Nos livros do Sr. Oswaldo, nos livros espíritas, você vê esse aprendizado sempre. Não tem só humanos estudando, tem dois planos.
Dois planos.
Né? E os que sabem mais, os que sabem menos, vão lá naquela. Agora, precisa de boa vontade, você precisa querer. Você precisa se entregar. É colocar a sala. Sem você sentir esse amor, essa coisa boa que você vai doar, que eles vão te dar, você não pode receber de volta, porque fica fechado, eu não sei explicar. É como
é uma troca.
Energética muito forte. Então, quanto mais você participa com amor, aquilo vem para você e abre assim conhecimento. Pelo menos para mim.
É assim mesmo. E a Judite é vidente, então ela consegue também visualizar tudo isso, né? E a gente, eu também não sou vidente, mas realmente é muito diferente, mas aquilo que ela falou é fundamental. Você precisa querer. Não é a Mara falando, a Diná falando, não. É você que tem que querer. É aqui que eu fico com o meu pé. Eu não vi a outra coisa, então realmente eu quis. Essa é a coisa, senão você acaba
abandonando.
E a gente tem exemplo até no livro, né? Que você fez agora. O próprio Adão, apesar de inicialmente chegar, né, meio indignado, depois ele
foi engasgado.
Ele engasgou e foi fazer o trabalho.
Eu acho que a palavra mais certa é construir merecimento. É uma palavra bem moderna, né? Nós temos de dia a dia construir merecimento. Seja no trabalho espiritual, seja no trabalho dia a dia com os nossos amigos, até com os nossos inimigos, nas nossas relações. É ser a pessoa mais honesta possível nesse sentido. É difícil no dia de hoje,
verdade.
Mais alguma pergunta? Vamos fechar? Vamos nos ligar de novo a Deus, vamos procurar o nosso Pai dentro de nós, vamos fazer agora muito mais harmonioso do que no começo, depois a gente está aqui dentro, já salvo, depois de uma palestra linda. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de seu poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor Absoluto, o veículo para o vosso infinito amor para aqueles que me receberem. Mediunidade para isso.
É, com a graça de Deus, durante o que eu estava falando, eu vi um monte de gente que estava ao lado dela, pai dela, uma freira, gente espírita, né, que não tem nem casa, uma energia atrás dela.
É Júlia, né? A Luísa. Deu alguma coisa?
Não me contou.
Eu pessoal não
sabe. Sabe isso, né? O negócio aí. Graças a Deus.
Sim.
Com a graça de Deus, eu percebi que muita alegria do plano espiritual. Ela estava muito bem acompanhada. Tinha um espírito de luz que estava bem atrás. Alguns, poucos até desse grupo todo que o Zoroastro escreveu, alguns eles já foram encaminhados, saíram daqui já com merecimento de ir para outro plano. E isso é muito bonito, porque esse trabalho feito através dos encarnados, através da irmã que fez a exposição, tem esse mérito, esse valor da ajuda. Óbvio que muitos ainda vão participar de novas palestras até se sentirem intimamente convencidos de alguns pontos. Mas assim mesmo, é importante a presença deles e toda a ajuda que é dada. Graças
a Deus. Graças a Deus, eu acompanho uma luz muito bonita no ambiente. É possível sentir, eu digo sentir porque são ondas que vão passando por mim, assim, de agradecimento, de amor, de trabalho executado, de crescimento, de evolução. Eu vejo a Gina do lado espiritual, na mão direita o anjo de guarda, ela de mão dada com a mão direita de mão dada com anjo de guarda e com a mão esquerda de mão dada com um mentor hindu muito bonito, alto, ele é alto, esguio, assim, e tem um bigode fininho e um sorriso muito bonito, graças a Deus.
Vejo muitas crianças andando no nosso ambiente, mas muito perto dela, com muitas borboletas em volta, com a graça de Deus.
Alguma coisa?
Muito bom sentir.
Sim.
Com a graça de Deus, sim. Eu senti um... Eu não sei explicar o que eu senti, mas eu senti como que uma...
Um batimento.
Que fazia, mas eu senti totalmente diferente no segundo próximo, né? Como se eu tivesse mudando de estado, e senti um acolhimento muito, um ambiente muito acolhedor, assim, uma energia de muito amor. Graças a Deus. E nisso?
Graças a Deus, a certidão do bem-estar.
Sinto uma luz muito forte, mas muito bonita do lado direito. É bem forte mesmo, e muita energia fluindo pelas mãos, graças a Deus.
Aquele portal grego que eu tinha visto antes ainda está aqui. Os seus olhos estavam um pouco atrás dos dois, que era a Sócrates e Platão. Aí ele veio, deu um beijo na tua testa, agradeceu, aí ele voltou, começou, deu as costas, foi andando, e os dois, os Sócrates e o Platão, viraram e foram atrás dele, e o portal se fechou. É isso que eu vi com a graça de Deus. Bom, a próxima palestra vai ser da Roseli Buzo, vai ser no dia 7 de dezembro, a última palestra, todos estão convidados. O tema ainda não me passou, ela vai passar mais tarde. Agradecemos muito a presença de todos os encarnados, de todos os desencarnados, de todos os nossos irmãos mistificados, de todos os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom. Agradecemos muito essa oportunidade de aprendizado, todo esse trabalho que eles tiveram com a gente para que a gente recebesse as melhores informações. Agradecemos a palestrante de hoje. E com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado.